propósito? Qual é o teu propósito?
Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, do verso 1 a 8. Vamos meditar na palavra do Senhor. Romanos, capítulo 12, verso 1 a 8.
Podemos adorar o nosso Deus, celebrarmos batismo, fazermos uma grande festa ao nosso Deus. E é isso que nós fizemos hoje, é isso que estamos fazendo, adorando ao nosso Deus e celebrando juntamente com a igreja.
Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Clamar ao nosso Deus que fale conosco através da sua palavra. Que esse tempo seja realmente um tempo de graça do Senhor. Bondoso Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Eis aqui a Tua igreja, o Teu povo, Pai. E eles estão sensíveis para ouvir a Tua voz, Senhor. Eu não tenho dúvida, Pai, que o Senhor já falou através de tudo que já tivemos durante esse culto, através dos batismos, dos testemunhos, dos louvores, e agora através da Tua palavra, Senhor. O meu clamor é que o Senhor continue a falar ao coração dos Teus filhinhos aqui, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Querido, qual é o propósito de Deus para a vida de cada um de nós, para cada um de nós? Você já parou para perguntar: Senhor, o que Tu queres? Você já entendeu por que você está aqui? Qual é o propósito do Senhor para a sua, para a minha vida? Você tem já se perguntado ao Senhor? Uma das coisas, quando eu olho para a palavra, e que eu consigo ver ali, que somos chamados para ser discípulos de Cristo. Precisamos exalar o bom perfume de Cristo em todos os lugares, mas principalmente entre as pessoas que nos cercam. Nós precisamos ser intencionais com as pessoas que nos cercam. Eu sei que você, como eu, temos falhas, erramos com as pessoas. Queremos amar as pessoas, queremos exercer o amor, mas nem sempre conseguimos. Natureza, nossa natureza, o nosso eu que ainda é muito forte. Mas precisamos sim nos colocar na presença de Deus, precisamos sim buscar a Deus para que Ele possa nos usar e possa realmente fazer uma grande transformação em nós e assim possamos entender qual é o propósito para o qual o Senhor nos criou. Será que estamos aqui para construir coisas? Construir empresas? Somente para termos um emprego? Desenvolvermos uma função? Será que é só isso? É muito pouco. É muito pouco. Se pensarmos na vida com os olhos naturais, Se olharmos para a construção de coisas, é um vazio. Isso não vai nos preencher. Precisamos olhar com os olhos de Deus. Eu queria pensar nesse texto com vocês e ver quais os propósitos. E o primeiro propósito que eu queria pensar com vocês, ele diz o seguinte, o propósito de nos oferecermos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O texto ali de Romanos que nós lemos, no verso 1 ele diz, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é um culto racional de vocês. Gosto de pensar na maneira como o apóstolo Paulo colocou esse verso. Ele está falando de um ato voluntário. É algo que vem de dentro para fora. É se apresentar, é se oferecer. Não é uma obrigação, não é algo imposto. É um ato, é uma decisão, é algo racional da sua e da minha mente. Não estamos falando de emoção. Agora, quando eu penso nesse ato voluntário de se oferecer, eu não tenho como não pensar naquilo que Cristo fez, no ato de Jesus, esse ato de entrega, de sacrifício, de doação, foi o que Cristo fez por nós. Um ato voluntário. Ele se deu por nós. Ele se entregou por você e por mim naquela cruz. Ele se doou totalmente a nós. Num ato totalmente voluntário. Efésios capítulo 5, verso 2 diz, e vivam em amor como Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E vivam em amor. O tempo todo nós vamos falar, e nós vamos usar essa palavra amor. Embora seja uma palavra desgastada, tão falada, mas tão pouco vivida. Mas quando vamos para o Evangelho e percebemos o verdadeiro, o real sentido, o verdadeiro sentido desta palavra, ela é uma entrega. Olhamos para aquilo que Cristo fez. Ele, sim, é o exemplo do amor maior. Se deu por nós, se entregou por nós. E quando eu penso no sacrifício de Cristo, eu penso, Senhor, e que sacrifícios eu tenho feito para Ti? E eu te pergunto também, que tipo de sacrifício você tem oferecido a Deus? Que tipo de sacrifício você tem oferecido a Deus? Ou será que só estamos buscando, só queremos de Deus, só buscamos o que Deus tem para nós, sem oferecer nada? Nada para Ele. E aqui o tipo de sacrifício, meus amados, é a nossa vida. Esse é o sacrifício que Ele espera. É uma entrega total, é o nosso coração. É uma vida lançada aos pés da cruz. Quando eu penso nesse culto que Paulo está falando aos romanos, fala de um culto racional. Não é só emoção, queridos. É muito bom adorarmos a Deus como fizemos agora. É muito bom fazermos isso. Mas é mais do que isso. É mais do que isso. É a vida totalmente entregue nas mãos do Senhor. Somos chamados para oferecer um sacrifício que agrade, que seja reverente, que seja honesto, verdadeiro, não fingido. Ele conhece o nosso íntimo. Ele me conhece e conhece você. Não adianta simplesmente mostrarmos uma contrição exterior se o nosso interior está fechado, travado. Ele quer o nosso culto racional. Ele quer aquilo que vem de dentro, lá do fundo. Total adoração, total entrega. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado. É uma entrega total. e dizemos: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu me entrego a Ti, Senhor. Toma tudo que tenho, tudo que sou. Dirija a minha vida, conduza a minha vida. Um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Mas por que muitas vezes temos tanta dificuldade de nos quebrantarmos, de reconhecer as nossas limitações, de entender que precisamos desse Deus, de achar que nascemos para viver segundo a nossa vontade, segundo o nosso projeto? Quantas vezes deixamos Deus tão longe e vivemos segundo a nossa vontade? Não damos a mínima para Deus, não ouvimos a sua palavra, não buscamos a Deus. Vivemos segundo o nosso projeto, dizendo: eu não aceito o sacrifício de Cristo na cruz. Eu me basto. Quanto egoísmo, queridos. Quanto egoísmo. Quanta presunção da nossa parte viver desta maneira. Não buscarmos a Deus. A palavra oferecer, dar-se, dedicar-se, implica que esse ato é como um voto de casamento. É uma promessa de entrega total. Tudo que somos, tudo que temos é dele e para ele. Nada menos que tudo. Nada menos que tudo. Mas quando damos esse passo, estamos reconhecendo a liderança do Senhor Jesus em nossa vida. Sacrificamos nossos desejos egoístas, nossas ambições, aquilo que tem nos conduzido por essa vida, aquilo que tem nos afastado do projeto original de Deus. Porque o projeto original de Deus é para que possamos viver com Ele e para Ele. O projeto de Deus, Ele nos escolheu, nos separou para vivermos para Ele, para a glória dEle. Mas pelo nosso egoísmo, pelo nosso jeito, pelo pecado que habita em nós, temos vivido longe de Deus, afastado de Deus, da vontade de Deus. Mas quando entregamos tudo a Ele, nossos talentos, nossos sonhos, quando entendemos o verdadeiro propósito para o qual fomos criados, aí sim, viveremos para Ele, com Ele, na dependência dEle. Uma oferta racional. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quantos aqui podem fazer essa declaração? Quantos aqui podem recitar esse versículo e dizer: eu morri, agora Cristo vive em mim? Quantos de nós podem fazer essa declaração? Ler esse versículo e dizer: isso aqui sou eu, o apóstolo Paulo está falando comigo. Essa é a proposta. Esta é a proposta. Quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, precisamos sim crucificados com Cristo. Não viver mais a nossa vida, não os nossos projetos, não os nossos sonhos, mas os sonhos dEle para nós. A vida que Ele tem para você e para mim. Queridos, antes de eu aceitar a Cristo, eu tinha muitos projetos, muitos sonhos. Mas esses sonhos não incluíam o Senhor. Esses sonhos eram sonhos egoístas. Sonhos de alguém que não vivia para o Senhor, que não tinha comunhão, não tinha intimidade, não conhecia Deus. Mas eram sonhos que também não preenchiam. Vivia correndo atrás desses sonhos, mas nunca era preenchido. Existia um vazio dentro de mim, que só foi preenchido quando o Senhor entrou. Quando o Senhor entrou, minha vida mudou, os meus sonhos, meus projetos mudaram. E hoje eu posso dizer: hoje Cristo habita em mim. Fui crucificado com Cristo. Fui crucificado com Cristo. Que privilégio, queridos, que privilégio podermos viver para o nosso Deus. Podemos viver o propósito original dEle. E é para isso que você está aqui. Se você veio aqui hoje, Deus tem algo para fazer na sua vida. Quando nos entregamos totalmente a Ele, Ele vai nos usar. E eu continuo te fazendo a pergunta: você já entendeu o propósito de Deus para a sua vida? E eu quero ler esse texto com vocês. Salmo 90, verso 9 e 10. Salmo 90, verso 9 e 10. Fica bem atento a esse texto, queridos. Esse texto é muito profundo. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80. Para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80. Para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento. Pois a vida passa depressa e nós voamos. A vida passa depressa. Para alguns, dura 70. Para alguns, dura 20. Para alguns, dura 40, 50. Ninguém tem uma certidão aqui de que vai ficar por mais 50 anos, por mais 30 anos. Ninguém, queridos. Todos nós temos uma certeza. E nos arrepiamos quando falamos dela. Eu lembro quando comecei a trabalhar, meus avós falavam em aposentadoria. Eu dizia, não, que aposentadoria? Claro, com 16 anos você vai pensar em aposentadoria? Agora, quando está chegando perto de 50, você já começa a se preocupar. E principalmente nos dias de hoje, que talvez eu realmente não me aposente. E talvez alguns aí também não cheguem lá. Meus amados, os dias estão voando. E a pergunta é, o que você está fazendo com os seus dias? Com os dias que você recebeu de Deus? Com a vida que você recebeu de Deus? Com o dom da vida que nós recebemos? O que estamos fazendo com ela? Sabendo que ela vai terminar. Sabendo que Deus diz, busque o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar, e as demais coisas eu vos acrescentarei, eu vos darei. Porque invertemos a ordem das coisas? Porque estamos tão preocupados com coisas? Porque estamos correndo atrás de coisas e coisas? Porque não estamos buscando a Deus em primeiro lugar? Queridos, como seguidores de Cristo, como discípulos de Jesus, o nosso compromisso mais importante deve ser Deus. Deve ser ouvir a Deus, ouvir a vontade de Deus para nós. E a alegria verdadeira que experimentamos vai fluir deste compromisso. A verdadeira alegria, a paz que excede todo entendimento, só vai totalmente dedicada. Totalmente entregue a Ele. Vivemos para a glória de Deus. Queridos, e não existe nada nesta vida que possa dar maior alegria do que levar uma pessoa aos pés de Cristo. Isso é um privilégio tão grande, queridos. Hoje assistimos os batismos. Que privilégio poder ver essas pessoas declarando o Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Agora, eu creio que tinha pessoas mais felizes do que os batizados, os discipuladores, aquelas pessoas que investiram do seu tempo, que caminharam com eles. Por quê? Porque eles estavam cumprindo o propósito da sua vida, fazer discípulos para Jesus, fazer discípulo. E eu até tinha um dos batizando, né, Fabiano? Fabiano está aqui com toda a família. O Fabiano é daquelas ovelhinhas que você sempre estava ali cutucando ele, né? Eles são contadores ali da minha empresa, e eu sempre estava indo lá, e toda vez, Fabiano, e daí, quando que vai para a igreja, Fabiano? Ana, quando que vocês vão para a igreja? Para a célula, para o pequeno grupo? Eu creio que o Fabiano chegou um momento que ele já queria fugir de mim, já queria correr de mim, de tanto que eu ficava batendo lá. Mas sabe por que eu fazia isso? Porque isso é o amor, queridos. Esse é o amor que nós temos por Jesus. E esse amor tem que nos impelir a fazer algo de prático pelas pessoas. Não adianta nós declararmos amor pelas pessoas. Ah, eu amo as pessoas. Mas se não fizermos algo prático por elas, é vazio, é vazio. O segundo propósito que eu queria pensar com vocês essa noite é não tomar o molde do mundo. E o que é isso? No verso 2 diz: não se amolde o padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em vez de vivermos pelos padrões de um mundo em desacordo com Deus, somos exortados a deixar que a mente renovada pelo poder do Espírito Santo de Deus possa transformar a nossa vida e a nossa história. Queridos, uma mente renovada, algo que só o Senhor pode fazer em nós. Só o Espírito de Deus habitando em nós. Não se amoldar, não tomar a forma, não seguir os padrões que são impostos pelo mundo. Padrões de beleza, padrões da moda, padrões de consumo. Mas principalmente, não tomar o molde dos padrões antibíblicos. Padrões que contrariam o ensino da palavra de Deus. Padrões que são contra a família. Esses padrões que estão aí na mídia, que estão por todo lado, tentando ceifar as famílias, destruir as famílias. Não tomar esse molde. Não tomar esse molde. O nosso caminho é a contramão do mundo. Somos contra a cultura. A cultura do pecado, a cultura do engano, a cultura da futilidade, do desvalor humano. Não podemos trocar a nossa fé, a convicção da palavra de Deus e vivemos na mediocridade. Que é isso que o mundo oferece. Essa pequenez, um caminho vazio, um caminho vazio. Enfrentamos lutas, desafios, certamente, mas o que a palavra nos diz sobre isso? Pois os sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Onde você está fixando seus olhos? Onde você está olhando? Nas coisas passageiras, nas coisas que vão ficar, ou em vidas, em pessoas, onde você está fixando os seus olhos? O que nós estamos assistindo nesses dias como sociedade? Uma sociedade em declínio, queridos. Uma sociedade em declínio. Agora, o que nós estamos fazendo por essa sociedade? O que você e eu estamos fazendo por essa sociedade? Todos os dias somos confrontados com situações das mais diversas, dor e sofrimento das pessoas que estão à nossa volta. Dor e sofrimento. Mas sabe qual é a boa notícia? Nós recebemos o Ministério da Reconciliação. 2 Coríntios diz assim: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele por quem eles morreu e ressuscitou. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Que coisa mais linda, que texto maravilhoso. Ou seja, Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. O que você está fazendo com essa mensagem? Nós somos a gente da esperança. Nós temos a mensagem da reconciliação entre Deus e os homens. Não aceite o molde do mundo. Honre a Cristo levando a mensagem da reconciliação e da salvação. Nós somos agentes da reconciliação. Instrumento nas mãos de Deus. Qual mensagem você está passando para as pessoas que cercam, para as pessoas que estão em volta, para os seus vizinhos, para os seus amigos? Você é aquela pessoa que os outros gostam de estar junto? É aquela pessoa agradável? É aquela pessoa que exala o bom perfume de Cristo? Aquela pessoa que sempre tem algo de bom para oferecer? Um ombro amigo, um consolo, um conselho, uma palavra de Deus? Uma mensagem transformadora? Ou somos aquelas pessoas que as pessoas correm de nós? Queridos, e o terceiro propósito que eu queria falar com vocês, fazer parte do corpo de Cristo e fazer discípulos. Fazer parte do corpo de Cristo e fazermos discípulos. No verso 12, no verso 4 do Romanos 12 diz, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muito, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Cada um de nós recebeu dons e talentos. Pelo menos um dom você recebeu. Mas, você está fazendo o que com esse dom? O que que você está fazendo com os talentos que você recebeu? Meu amado, e como eu falei que um dia todos nós vamos morrer. Isso é verdade. E outra verdade. Todos nós prestaremos conta daquilo que fizemos nesta vida. Nós recebemos uma vida de Deus. Ele nos encheu, nos deu muitas oportunidades, nos deu dons, talentos. E um dia prestaremos contas a Ele. Podemos viver do jeito que quisermos. Temos liberdade, temos o livre-arbítrio. Mas um dia prestaremos conta da maneira que vivemos esta vida. Porque aqui não termina, queridos. Temos a eternidade. Aqui é rapidinho. É como o salmista falou, pode durar 70 anos, pode durar 80 anos, mas aqui vai terminar. Mas tem uma vida eterna. Tem uma vida eterna. E lá prestaremos contas a Deus daquilo que fizemos com a vida que Ele nos deu. Portanto, querido, faça a escolha certa. Viva para o Senhor, busque entender a sua vontade, porque Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para nós. Cumpra o propósito de Deus para a sua existência nesta vida. Romanos 12, 2b diz, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que coisa mais maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Vivemos para fazer a vontade de Deus. E Jeremias 29, 11 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esse é o projeto de Deus. Essa é a vontade de Deus. O que Deus tem para nós é muito, 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 muito melhor do que aquilo que nós temos planejado. Por isso, meu amado, precisamos sim confiar a Deus a nossa vida. Confiar a Deus a nossa vida. E entender quais os propósitos de Deus para a sua vida. Quais os dons que você recebeu? Quais os dons que você recebeu e o que você está fazendo com eles? Devemos oferecer o que temos de melhor ao nosso Deus. O nosso serviço deve ter a marca do amor, a marca do amor de Deus. Porque se não fizermos por amor, será peso, cansaço, enfado. Mas quando fazemos por amor, a alegria verdadeira está em nós. A alegria verdadeira habita em nós. E um texto maravilhoso que eu tenho aqui, que eu amo demais, é pensar em João 13, 34 e 35. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O amor é a marca do cristão. O nosso serviço ao Senhor deve levar essa marca. E assim o mundo vai nos reconhecer como discípulos de Cristo. E como discípulos, devemos nos envolver cada vez mais com a obra do Mestre. Cada vez mais buscarmos a sua vontade para nós. Queridos, tem pessoas próximas a você que estão carecendo do amor de Deus. Tem pessoas próximas a você. Eu tenho certeza, porque tem pessoas próximas a mim que necessitam do amor de Deus. E você, está amando essas pessoas? O que você tem feito por elas? Talvez nada, talvez pouco, talvez você esteja orando. É um bom começo, mas precisa mais. Não adianta dizer que ama as pessoas, se na tua prática você não expressar o verdadeiro amor por elas. O amor tem que ser expresso através de ação, serviço. Serviço tem que ser expresso através de compromisso. Compromisso tem que ser expresso através de sacrifício. Não existe amor sem sacrifício. Não existe amor sem compromisso. Você pode até dizer que ama, mas se você não estiver realmente fazendo algo pelas pessoas, esse teu amor é vazio, querido. Talvez estejamos sendo politicamente corretos, deixando as pessoas seguirem o seu caminho, livres para o inferno. Livres para o inferno. Que amor é esse? Que amor é esse? A pessoa que me ganhou para Cristo, ela gastou muito do seu joelho e da sua lábia. Posso dizer que era aquele cara até chato. Sabe aquele cara chato? Que fica buzinando no seu ouvido. Glória a Deus pela vida dele. Durante 6 anos, ele foi muito insistente comigo. Ele gastou horas e horas falando do amor de Deus, testemunhando o que Deus estava fazendo na vida dele. E durante 6 anos, ele fez isso. Até um dia em que eu entendi. Até um dia que o Espírito Santo de Deus entrou e descortinou. E a partir daquele momento eu me entreguei totalmente ao Senhor. E a minha vida tomou um verdadeiro sentido. Mas ele era um cara chato. Ele era chato. E às vezes a gente acha assim, aquela pessoa chata, ah, não quero ser chato. Eu não quero incomodar as pessoas. Aí nós vamos para o outro extremo. Daí a gente não fala. A gente não testemunha. A gente não fala do amor de Deus, porque a gente não quer ser chato. Glória a Deus pelos chatos. Glória a Deus. Hoje eu estou entendendo que é melhor ser um chato e ganhar almas para Jesus do que ficar calado e deixar as pessoas seguirem um caminho torto. Aí sabe o que aconteceu quando eu conheci a Jesus? Aí eu também me tornei um chato. Eu trabalhava num banco e eu saía fazer visita com o meu gerente. E eu falava de Jesus quando entrava no carro, quando fazíamos o trajeto, quando descíamos do carro, quando chegávamos no cliente, aí eu parava. Aí quando voltávamos, eu entrava no carro, falava de Jesus, quando voltávamos durante todo o caminho. E esse coitado chegava em casa e falava para a esposa dele: eu não aguento mais aquele gerente, ele só fala de Jesus o tempo todo. Porque eu estava apaixonado por Jesus, eu estava cheio, eu estava testemunhando aquilo que Jesus estava fazendo na minha vida. E aí sabe o que aconteceu? Durante um ano falando para esse abençoado, o Senhor Jesus entrou naquele coração e ele se converteu, aleluia, aleluia. E aquele homem hoje é um pastor, é um pregador do Evangelho, um homem de Deus. Ele e a sua casa vieram ao Senhor Jesus. E hoje eu posso dizer, glória a Deus por isso, que o Senhor nos usa quando nós nos colocamos à sua disposição. E você, tem sido um chato? Ou está calado? Está calado? Talvez pessoas que estão próximas de você não estão percebendo o amor. Você não tem expressado o amor por elas. Porque você é politicamente correto. A pessoa disse, não, fica você com a sua fé, eu fico com a minha. E aí você se fechou. Queridos, precisamos entender que como discípulos de Cristo, somos comissionados a fazer discípulos. Mateus 28:19 diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui encontramos a grande comissão, tão alardeada por nós, tão falada, mas muitas vezes tão negligenciada, pouco experimentada como ênfase da vida cristã. Talvez a gente olhe para aquela pessoa que você ama tanto, um pai, uma mãe, um irmão, um querido seu, mas você não fala mais do amor de Deus, porque em algum momento você tentou falar, encontrou uma barreira, encontrou dificuldade, e aí você travou. Precisamos falar do amor de Deus. Precisamos ser constrangidos por esse amor e não nos calar. Não nos calar. Nós ouvimos o testemunho de uma irmã aqui que ela disse assim, eu poderia ter conhecido o Senhor antes. Antes, eu vim para o Senhor Jesus com 30 anos. Mas que privilégio se eu tivesse vindo antes. Eu olho para trás e digo, meu Deus, quanta coisa. Quanta coisa boa eu perdi, porque levei 30 anos para vir para o Senhor. Se você se considera um discípulo de Cristo, nós temos um chamado, você tem um chamado. Fazer discípulos é o seu chamado primordial, é o meu chamado primordial. Toda pessoa salva deve se envolver na evangelização discipuladora, porém só os discípulos podem produzir discípulos. Ide de Jesus nos torna discípulos. Vão e façam discípulos. E esse vão e façam enquanto caminhamos, enquanto vivemos, não é algo separado, não é um momento que eu vou e faço uma viagem missionária. É enquanto nós vivemos, enquanto nós fazemos uma refeição, enquanto nós estamos com as pessoas. É em todo tempo, em todo lugar. Vão e faço, é indo, enquanto estamos indo, enquanto estamos vivendo, vivendo para Cristo, vivendo para a glória de Deus. Somos pequenos Cristos. Por isso precisamos atrair pessoas para Cristo, através do seu testemunho e da sua prática de vida. Precisamos ser intencionais com as pessoas. Intencionais nos nossos relacionamentos. Precisamos ter boas intenções com as pessoas. Precisamos amar essas pessoas de verdade. Amá-las de verdade, não só com palavras, mas com ações práticas. Com ações práticas. Expressar o amor verdadeiro por elas. Queridos, eu queria concluir essa mensagem pensando, olhando para esse desafio da palavra, olhando para tudo aquilo que você ouviu e entendendo que nós estamos recebendo um desafio de Deus para os nossos dias, para você e para mim. Estamos sendo desafiados a buscar uma vida de santidade e dedicação ao nosso Deus. Estamos sendo desafiados a vivermos como discípulos de Cristo, que não aceitam o molde do mundo, mas pela renovação da nossa mente, querem ser agentes de mudança, de transformação. Pelo poder do Espírito Santo de Deus que opera em nós, entendemos o propósito de Deus para o qual fomos criados. Temos uma missão. Não estamos nesse mundo de passagem, queridos. Não estamos nesse mundo a passeio. Você e eu não estamos aqui a passeio. Nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Ir e fazer discípulos. Se somos discípulos, precisamos fazer discípulos. O Senhor quer nos usar em cooperação com Ele. Não é na sua força e na minha força. Nós não temos essa capacidade de fazer discípulos por nossa própria força. Mas em cooperação com o Senhor. Numa vida dedicada, entregue nas mãos do Senhor, para que Ele nos use. Qual a tua resposta a tudo que você ouviu hoje? Nós vamos começar a cantar e eu quero que você feche os seus olhos e comece a adorar a Deus, pensar em tudo que você ouviu, refletir em tudo que você ouviu e o que o Senhor está falando com você nesta noite. O que o Senhor quer de você? Qual é o propósito para a sua existência? Qual é o propósito para a sua vida? De orar pela sua vida. Tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida? Deixa as luzes acesas, por favor. Acenda as luzes, isso, por favor. Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Esse garoto, bem, eu gostaria de orar pela sua vida. Mais alguém gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Diante daquilo que você viu, amém, queridos. Amém. Orar por vocês. Mais alguém gostaria de hoje, diante daquilo que você ouviu, foi tocado pelo Senhor e entendeu essa mensagem? Amém. Queridos, eu queria que a igreja agora ficasse em pé. E eu queria lançar mais um desafio para a igreja. Qual vai ser a tua resposta para o propósito ao qual o Senhor tem te chamado? Senhor, eis-me aqui, como fez Isaías. Eis-me aqui, como fez Isaías. Senhor, eu entendi o propósito da minha existência, da minha vida. Eu sei porque eu estou aqui. Se você tem pessoas que você quer levar aos pés de Cristo, eu quero que você faça um propósito com o Senhor hoje. Eu quero que você venha à frente para que nós possamos orar. Se você tem pessoas que você tem orado, que você gostaria de levá-las a Cristo, e você quer que o Senhor o ajude nesse testemunho, venha fazer um propósito, venha consagrar a sua vida, venha à frente para que nós possamos orar, para que nós possamos realmente colocar as nossas vidas nas mãos de Deus. Aqueles dois jovens que entregaram a vida a Jesus, venha à frente também para que possamos orar. Se você entendeu a mensagem, se você não quer tomar o molde do mundo, mas quer ser usado pelo Senhor, venha fazer um compromisso com o Senhor. Eu tenho vidas, eu quero ganhar essas vidas para Jesus. Eu tenho pessoas que me cercam. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para que essas pessoas venham a Cristo Jesus. Venha consagrar sua vida nesse momento. Venha orar por essas pessoas. Venha colocar essas pessoas aos pés da cruz, para que possamos orar. Para que o Senhor nos dê ousadia, intrepidez, para que possamos falar do amor de Deus, para que possamos expressar o amor verdadeiro por essas pessoas, não só de palavras, mas com atitudes, com ações. Nós vamos cantar. Enquanto isso, você tem a oportunidade de vir à frente para que nós possamos orar em sequência.
Somos tua boca, proclamando o reino de
graças vidas ao Senhor, para que o Senhor realmente use cada um desses amados aqui para a honra e glória dele. Bondoso Deus e Pai, eis aqui um povo que entendeu o teu chamado, Senhor, que não quer ficar conformado, Deus, não quer, Senhor, ficar no seu comodismo, mas entendeu, Deus, que a sua vida tem um propósito maior e quer ser usado pelo Senhor, quer ser instrumento nas tuas mãos, ó Deus, para que o Senhor use com poder, com autoridade, Pai. Que o Senhor use, Senhor, para que discípulos sejam formados, para que pessoas sejam alcançadas e venham ser discípulos de Jesus através das suas vidas, Senhor. Doce Espírito Santo, enche-os agora, Deus. Enche-os agora, Senhor, com a Tua graça, com a Tua bondade, com o Teu poder, com a autoridade vindo do Senhor, para que eles possam, Senhor, irem no nome de Jesus, na autoridade de Jesus, que eles, comissionados pelo Senhor, possam fazer a Tua vontade, Senhor. Como igreja, nós queremos sim, Deus, fazer a Tua vontade. Queremos ser instrumentos nas Tuas mãos, Senhor, para que Teu nome seja honrado, para que o Senhor seja glorificado, exaltado através das nossas vidas, Senhor. Deus, abençoa os Teus filhos e filhas que estão aqui à frente, Pai. Oro também, Deus, por aqueles que tomaram a decisão de aceitar o Senhor como seu Senhor e seu Salvador. Peço, Deus, que o Senhor cele, Deus, que o Senhor os receba, que o Senhor os perdoe, que o Senhor habite nas suas vidas, nos seus corações, e que eles passem a tomar, Senhor, um novo rumo, um novo sentido na sua vida, uma nova história seja construída para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, queridos. Deus os abençoe. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado.
Amém. Louvado seja Deus. Você pode celebrar com palmas. com aleluias, glorificar o nome do Senhor. Eu gostaria de chamar aqui à frente rapidinho aqueles que se batizaram hoje. Venham para cá, que nós temos um presente para vocês. Temos um presente muito especial para você que se batizou. A igreja pode ficar de pé, que nós vamos encerrar já. Eles só vão receber esse presente e nós vamos dar um abraço neles aqui. Vem aqui para frente, os pastores vão entregar esse presente para cada um dos batizandos. Vem para cá. Você pode celebrar com palmas? Eles estão ganhando uma Bíblia. Nessa Bíblia tem uma foto do dia do batismo deles, essa data tão especial. Se você ainda não é batizado, procura um dos pastores e venha dizer: eu quero declarar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, obedecendo o mandamento do batismo. Homens, quem é homem aqui, diga aleluia.
Aleluia.
Você viu que bonito, pastor Silvanir? Você, homem, está convocado para quarta-feira à noite estar aqui. Como funciona? Essa semana, as células dos homens acontecem aqui na igreja na quarta-feira. As mulheres se reúnem, faz os seus encontros, a célula pode acontecer lá, mas os homens, a parte masculina das células vem para cá. Se você tem um filho de 9 anos de idade para cima, traz o seu filho junto. É a noite do homem. Meninos acima de 9 anos já vêm com o papai para essa noite especial. Você pode fechar seus olhos para nós orarmos? Que o amor de Deus, amor imensurável, continue sendo derramado sobre nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos alcançou, esteja presente a cada momento, apesar de nós. E que a comunhão do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo nos revistam, para que durante essa semana, nós, revestidos do poder do Espírito Santo, possamos fazer diferença em todos os lugares. E que isso seja conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém? Amém. Vão na paz do Senhor, tenha uma semana cheia da presença de Deus.